Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.
A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Agora eu vou dar a palavra a Villa-Lobos. A vantagem desse disco feito pelo Museu Villa-Lobos é que ele, muito mais do que uma peça discográfica com todos os requintes da tecnologia do século XX, ele é, ao contrário, embora tenha uma tecnologia bastante qualificada, ele é um esforço de trazer Villa-Lobos em pessoa para o público brasileiro. Há nele uma faixa na qual Villa-Lobos pessoalmente fala sobre o papel da música na vida social. É uma fala de 4 minutos e 40 segundos. Ela tem alguma distorção na sonoridade, principalmente na voz do Villa-Lobos, que fica um pouco mais aguda, porém nos traz vivo esse fabuloso compositor brasileiro. Vamos então ouvir.
Qual é o papel da música na educação social?
Eu julgo que na época atual, não podemos mais manter um sentido superficial de apreciação e de divertimento qualquer manifestação, mesmo que seja de arte. Eu acho que as artes devem estar diretamente na utilidade da vida social, quer seja dança, pintura, escultura, música, etc. Ela não devem mais ter preocupação de razões históricas, de sentimentos românticos, de revirado de olhos por Chopin, nem paixão clássica da interpretação de Toscanini, nem nada disso. Ela deve ser mais profunda. É dela de servir de terapêutica ao povo. Ao povo, povo da rua, não o povo da elite, que pouco entende de arte. Deve ser uma arte que esteja bem sendo um traço de união entre a alta cultura e a cultura média, e por conseguinte, ela tem uma grande utilidade na vida social.
Essa foi uma fala de Villa-Lobos, podemos ouvir a voz dele com algum chiado, de uma gravação recuperada pelo Museu Villa-Lobos, e num projeto que juntou vários patrocinadores, como a Academia Brasileira de Música, o próprio Museu Villa-Lobos, a Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos e o Ministério da Cultura, nos anos 90. Nessa gravação, há outras obras de Villa-Lobos como regente. Vocês já devem ter percebido por esses acordes que fizemos aumentar para a identificação a presença daquela obra depois tornada a mais famosa de Villa-Lobos. Talvez. Todos os músicos populares sobre o tema do Trenzinho do Caipira criam, recriam, inventam, reinventam. Ele é uma das bases melódicas da música popular, da música erudita brasileira, que tem um caráter popular absoluto. Eu já ouvi em viola de 12 cordas, com trios, com quartetos, com coral, com letra. O poeta Ferreira Goulart colocou letra nessa obra, cantado, enfim. Ele é uma peça, uma parte, que é o quarto movimento, que se chama Tocata, das Baquianas Brasileiras número 2. E vejam, Villa-Lobos compôs essas Baquianas em 1930 e estamos já no século XXI com o Trenzinho do Caipira em pleno apogeu de aceitação pelo mistério, pela delicadeza, pela precisão que teve da figura do Trenzinho Fumaça correndo pelo interior do Brasil, da brasilidade em suma. Nós vamos ouvi-lo na interpretação da Orquestra da Cidade de Nova York, sobre a regência do próprio Villa-Lobos também. É uma gravação mono dos anos 50, remasterizada na medida do possível para esse disco especialíssimo que traz Villa-Lobos por inteiro em várias de suas frentes, como ainda vamos ver neste programa. Aplausos do público de Nova York, com Villa-Lobos a reger a Orquestra Sinfônica da Cidade de Nova York, em gravação mono dos anos 50, remasterizada para esse belo trabalho dos anos 90, feito pelo Museu Villa-Lobos, com a presença do mestre em várias frentes de sua atuação, uma recordação que se fez nas homenagens a ele prestadas no centenário. Thank you. Assim como ouvimos Villa-Lobos a reger o trenzinho do Caipira e o Irapuru, podemos observar o quanto ele rege essas obras com um andamento mais cadenciado. Eu, pessoalmente, aprecio essa forma. O trenzinho do Caipira é, em geral, apresentado de modo muito rápido, buscando fazê-lo ver serpentear pelo interior do país. Mas Villa-Lobos extrai na sua regência os aspectos, digamos assim, mais sonoros e rítmicos. E não vacila nas explosões de fazê-las violenta, como, não digo violento, mas como intenso era o seu temperamento. É muito interessante ouvirmos nessa linha uma outra obra também regida por ele, do seu conjunto de choros. Villa-Lobos foi chorão, ele aprendeu na música popular com os chorões do princípio do século XX, que eram aqueles músicos populares que saíam a fazer serenatas, origem do chamado chorinho brasileiro. Em homenagem a isso, ele escreveu vários choros, entre os quais este número 7, que foi descoberto no meio de uma série de peças que ele tinha guardadas em sua casa, tanto que o conjunto que o toca é desconhecido. E nessa condição, mas sob a regência de Villa-Lobos, ele passou-se para o disco comemorativo que estamos tendo a oportunidade de ouvir numa recordação mais direta da pessoa de Villa-Lobos junto à sua música. Vamos então ouvi-la. Thank you. sob a regência de Villa-Lobos, com um conjunto desconhecido. Essa fita foi achada em sua casa. Após a sua morte, recuperada pelo Museu Villa-Lobos, ouvimos o misterioso e criativo, às vezes até assustador e pressagioso, Choros número 7, do conjunto de choros da obra do grande compositor brasileiro. Villa-Lobos era um homem de tiradas assim muito espontâneas, interessantes. Numa entrevista que concedeu, está nesse disco, inclusive, um trecho, à Rádio Canadá, em 52, em 1952, o locutor lhe perguntou: o senhor é um compositor moderno, isso é indiscutível, a sua obra é considerável. O senhor está ligado a alguma escola? Resposta de Villa-Lobos: não. Se se pode falar de uma escola, eu tenho a minha própria. Aí o locutor perguntou: e podemos então falar de sua escola? Eu não posso dizer que tenho de todo uma escola, porque cada ano eu descubro uma escola diferente. Isso mostra a intensa renovação da obra de Villa-Lobos. Aliás, o mesmo ocorreu com Igor Stravinsky, que se renovou a vida inteira na construção de sua obra. Agora nós vamos apresentar um aspecto curioso. Do Villa-Lobos é uma gravação com imperfeições, foi feita ao vivo, ensaiando um coral, o Coral 148 de Bach, juntamente com o Orfeão de Professores do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. A gravação é muito rápida, dura 2 minutos e 44 segundos. Ela tem mais o valor histórico de vermos Villa-Lobos a ensaiar um coral. E assim tivemos um bonito flagrante, importante, um documento, que é o Villa-Lobos a ensaiar um coral. Vocês viram os gritos que ele dava? Deve ter assustado Há muito cantor ali. Forte agora, baixinho, baixinho. Enfim, é um flagrante muito interessante desse disco do Museu Villa-Lobos, que traz a vida do Villa-Lobos, traz uma série de aspectos de sua obra em gravações originais, antigas, muitas delas com qualidade deficiente, mas a finalidade aqui não era um evento discográfico de alta tecnologia, mas usar a alta tecnologia para salvar esses documentos que aí estavam. Nós vamos concluir o programa de modo patriótico brasileiro com o nosso grande Villa-Lobos a reger o Hino à Bandeira. Também este é apresentado com orquestra e um coro desconhecidos. A duração é rápida, 2 minutos 18 segundos. Orquestra e coro desconhecidos, Heitor Villa-Lobos, o grande maestro e compositor brasileiro, regendo o Hino à Bandeira. E assim apresentamos um disco especialíssimo do Museu Villa-Lobos, gravado ainda nos anos 90, com um trabalho primoroso de recuperação de vozes, de modos de Villa-Lobos reger, de peças sobre as quais eles falam. O disco é bem maior do que coube aqui em nosso programa, apenas demos uma ideia do que ele representa, um belo trabalho que só nos faz dar os parabéns a Turíbio Santos, que o dirigiu e é também o diretor do Museu Villa-Lobos, com um trabalho notável nessa instituição. Eu sou muito grato a quem ouviu, mais ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola. Sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção: Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes.